Boa noite. Vocês estão felizes? Vou fazer diferente hoje, eu vou pregar, vocês ficam de pé. O que vocês acham? Só uma horinha? Tô brincando, pode sentar, fica à vontade. Olha para quem tá do teu lado e pergunta: você tá feliz? Vocês estão felizes hoje? Dá um sorrisão de máscara aí, assim, daí embola toda a máscara, fica aquela beleza, né? Tava aqui embaixo hoje cantando, meu, que benção que é cantar de máscara, né? Começa a comer a máscara. Mas amém, glória a Deus, né? Tamo junto. Se por acaso você não me conhece, meu nome é Luiz, filho do Luiz, amigo do Luiz. Sou pastor, líder de adoração aqui nessa casa, e é uma honra estar aqui servindo hoje vocês, não com a música, mas com a palavra. Amém? Na verdade, eu não sei o que eu vou fazer agora, pastor Mano, porque eu ia pregar uma coisa, daí a pastora Regina veio aqui e pregou minha mensagem. Até o texto base da minha mensagem ela usou. Então eu vou só orar, e aí vocês podem ir para casa, tá na benção já. O que vocês acham? Não, né? Então vocês vão ouvir de novo, um pouquinho mais profundo, digamos assim, aquilo que a pastora Regina já trouxe aqui no início, e glória a Deus por isso. Fico feliz porque nós não combinamos, ela veio aqui antes da palavra e perguntou: filho, o que você vai pregar? Eu falei: ah, vou falar sobre conhecimento de Deus, mãe. Não, beleza. Aí ela vem aqui e abre o texto base que eu tinha preparado para a palavra. Eu falei: glória a Deus, estamos no mesmo espírito. Amém? Então vamos lá. O texto da mensagem hoje é: você conhece Deus? E aí? O que você acha? Pensa consigo mesmo aí. Você conhece Deus? Quem conhece Deus aí, levanta a mão. Pô, me conta aí que eu quero saber também como é que é. É bom, né? E o quanto você considera que conhece de Deus? Então, conhecer é uma coisa, mas o quanto você considera que conhece? E para nós finalizar, mais uma pergunta. O que você está fazendo para conhecê-lo mais? Será que há fome, há sede no seu coração? Você está buscando conhecer mais Deus? Deus diz lá em Oséias 4, 6, você não precisa abrir. Deus fala o seguinte sobre a nação de Israel, e nós podemos também entender isso sobre nós. Deus fala: meu povo é destruído porque não me conhece. Então, quer saber por que o povo de Deus é destruído? Porque falta conhecimento de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre dois estágios do conhecimento de Deus. E o texto base, se você quiser abrir, é Oséias 6, versículo 3. Está no data show, se você quiser acompanhar ali. Então é aquele mesmo texto que a pastora Regina já leu no início. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu quero dividir esse versículo em dois estágios. E o primeiro estágio que nós vamos falar hoje sobre essa palavra é o conhecer, ou o conheçamos deste versículo. O significado dessa palavra conheçamos, que está ali em Oséias, significa aprender a conhecer, perceber e ver, descobrir, saber por experiência, reconhecer, compreender. Ou seja, nós podemos falar que esse conheçamos é o primeiro contato que você teve com Deus. Sabe quando você veio na igreja, você recebeu aquela palavra, você ouviu o pastor pregar e o seu coração queimou, e aí então você teve um conhecimento sobre quem Deus era, e aí você decidiu trilhar uma caminhada, uma jornada na igreja, ou talvez você veio em um culto, você teve uma experiência com Deus, Deus te tocou, você sentiu um primeiro toque. Então esse foi o conheçamos, o primeiro estágio. Talvez você esteja aqui neste lugar e você esteja nesse lugar. Talvez você é recém-convertido, você está no primeiro amor, você está plantando bananeira no meio do louvor, você está dando pirueta, tudo para você é lindo, tudo para você é amor, você ama os seus irmãos, você ama a sua igreja, você ama orar, você ama adorar, não tem tempo ruim. Isso é maravilhoso. Estar neste lugar não é ruim. Então esse conheçamos, esse primeiro estágio, diz respeito a um primeiro contato, a um primeiro conhecimento. Aquilo que você ouviu falar sobre Deus até aqui. Uma experiência que você teve. E muitos, no meio da comunidade, no meio da igreja de Cristo, estão neste lugar. Agora, o problema não é estar. mas é permanecer neste lugar, ou o quanto você permanece neste lugar. Este primeiro estágio corresponde a um conhecimento muito superficial, muitas vezes, e por isso ele pode se tornar danoso à vida do cristão. Então as pessoas que estão neste lugar, pastor Mano, muitas vezes elas não percebem que pararam neste lugar. Então elas vêm para a igreja, elas conhecem a Deus, elas têm um encontro, e aí elas param. Já está bom para mim, já está suficiente. E ela não percebe que ela parou. Ela, dentro dela, pensa muitas vezes que ela já conheceu tudo. Ela deixou para trás uma vida de pecado, ela mudou, ela tem um novo caráter, ela trata o seu esposo melhor, ele trata a sua esposa melhor, ele é um melhor funcionário. Já está bom para mim, eu já me converti, sou cristão, vou para o céu, aleluia. E muitos estão neste lugar e não conseguem perceber que estão inertes, parados nesse lugar. Então esse crente é o famoso, está tudo bem, pastor. Como é que você está? Está tudo bem. E o culto? Uma bênção. 3 pessoas caíram na unção e eu senti um arrepião. Mas tem que cuidar, irmão. Se o arrepião veio de baixo para cima, olha, fica ligado, não está certo isso aí. Diz que o arrepião que é de Deus é aquele que vem de cima para baixo, né? Então, céu, terra, né? Capiroto, inferno. Estou brincando. Mas esse é aquele cara, pastor, mano, está tudo certo. Está tudo bem, não importa se o culto foi bom, se o culto foi mal, não importa o que está acontecendo, o que Deus está falando, o que Deus está movendo, ele está indiferente, porque ele já está satisfeito. Ele parou no tempo, é aquela pessoa que está inerte. Você olha para o cara hoje, e daqui um ano, ele está no mesmo lugar. A oração dele é a mesma oração. O conhecimento que ele tem sobre Deus é o mesmo. A pessoa tem 10 anos de evangelho e está no mesmo lugar. Não, porque eu já li a Bíblia uma vez, então, por que ler de novo? Por que conhecer mais? Eu já conheci, eu já tive um encontro com Deus. Então, esse é um lugar cômodo, que consequentemente nos conduz ao comodismo espiritual. Então, as pessoas que estão nesse nível, nesse estágio, como eu falei antes, muitas vezes elas não percebem que estão neste lugar, e a palavra já não consegue mais tocar, elas estão frias, elas estão duras, elas não acham mais que Deus fala com elas. Ah, não, essa palavra não é para mim, porque eu já ouvi essa palavra antes, eu até já preguei sobre esse texto aqui, então não é para mim, é para o irmão que está começando na fé, sabe, a gente vai ficando macaco velho, vai tendo anos de evangelho e a gente acha que já sabe demais, já sabe tudo. Então esse é um lugar muito perigoso para um cristão. Tá, pastor Luiz, mas como que eu posso saber se eu estou nesse lugar? Você falou que muita gente não consegue perceber, então como é que eu vou saber que eu estou nesse lugar? Fica tranquilo, eu vou dar para você 3 pontos que todos nós podemos reconhecer e entender se nós ainda estamos parados nesse estágio, ou aonde nós estamos nessa caminhada do conhecimento de Deus. O primeiro ponto, para a gente conseguir entender se a gente está parado, inerte nesse primeiro estágio, é a falta de amor. Você não precisa abrir. Lá em 1 João 4,8, João diz o seguinte: aquele que não ama, ou melhor, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, você quer uma característica de quem conhece a Deus? Essa é uma pessoa que ama. Então, vamos refletir nessa noite, como é que está o nosso amor? Você está tendo dificuldade em amar? Você está tendo dificuldade em amar as pessoas aqui da sua comunidade? Aquelas que você diz que são parte da sua família? Como está o nosso amor? Como está o nosso amor com aquelas pessoas que nos ferem, que nos magoam? Será que nós só amamos quando está tudo certo? Nós só amamos quando as pessoas só fazem o bem para nós? Será que a gente está conseguindo amar aqueles que não fazem bem também para nós? Aquele seu chefe, aquela sua chefe, aquele companheiro de trabalho, de faculdade, aquele enviado do Satanás que tira a sua paciência. Talvez Deus está querendo tratar em você domínio próprio, mansidão, e você não está entendendo. Você precisa amar essa pessoa. E se você está tendo dificuldade de amar, talvez o que está faltando não é amor, é conhecimento de Deus. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você conhece Deus, você recebe amor para amar. E quanto mais você conhece, mais amor você recebe, mais você ama. Ok? Segundo ponto, a desobediência. 1 João também, 2, versículo 3 e 4. João diz, e nisto, ou seja, nesse ponto aqui, analisa, observe isso aqui. Nisto sabemos que o temos conhecido. Se, condição aqui, guardamos, ou algumas traduções diz, obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, nisto, se conhece aqueles que conhecem a Deus, na obediência aos mandamentos. E João completa dizendo, se alguém diz que conhece a Deus, mas não obedece, essa pessoa é mentirosa e a verdade não está nela. Então, esse aqui é o famoso crente, ouve, mas não pratica. Como é que está a nossa obediência aos mandamentos do Senhor? Será que nós temos prazer em obedecer? Será que nós conseguimos ouvir uma palavra que nos sabe colocá-la em prática na segunda-feira? Porque é sobre isso o Evangelho. Se você está vindo aqui para um culto, ouvindo uma palavra, ouvindo louvores, só para seguir o movimento, irmão, você está perdendo seu tempo. Essa palavra, a palavra de Deus que nós estamos pregando aqui, precisa gerar um impacto no seu coração. A palavra de Deus precisa ser como flecha que nos atinge no âmago, no mais profundo, e gera uma profunda mudança no nosso caráter. E aí, então nós saímos daqui e nós não somos mais os mesmos. Então, se não há prática, não há conhecimento de Deus, se não há prática, não há verdade no que nós estamos fazendo, então como está a nossa obediência aos mandamentos? Ah não, eu vou obedecer só aquilo que é bom para mim, aquilo que é fácil. Você tem que obedecer naquilo que é difícil, irmão. Não seja parcial com a palavra de Deus. Porque João está falando, se você não obedece, a verdade não está em você. E quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se não há obediência na nossa vida, não há Jesus na nossa vida. Terceiro ponto. Para você conseguir identificar, para nós conseguirmos identificar se estamos parados, inertes nesse primeiro estágio, é a falta de intimidade. Aqui Jesus está falando, lá em Mateus 7, versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente, nunca conheci vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Como assim? Eu era líder de adoração, Jesus, eu conduzia a igreja, nós cantávamos Faço o Melhor, a igreja cantava, jubilava, eu construí um grande ministério, eu entreguei para você uma igreja com 10 mil almas, eu liderava ministérios, eu discipulava, eu expulsei demônios, eu operei milagres em seu nome, eu profetizei em seu nome. E aí naquele dia Jesus diz, eu nunca te conheci, vaza daqui. Parece irônico, né? Mas o que Jesus está querendo dizer é, eu nunca tive relacionamento com você. Você só me entregou as suas mãos, mas o seu coração, você nunca me entregou. Você nunca teve relacionamento comigo. Você nunca me conheceu e eu nunca te conheci. Você só fez várias coisas e muitas coisas para mim. E será que nós hoje não estamos neste lugar? Talvez você, assim como eu, sirva na igreja, faça muitas coisas. Mas a pergunta é, e o que no final irá importar é, o quanto você conheceu Jesus? O quanto você conheceu aquele sobre quem você está trabalhando? Ah, nós estamos fazendo grandes coisas em nome de Jesus, tá? Mas o quanto nós temos conhecido Jesus? Porque é melhor, no final da nossa vida, nós termos conhecido Jesus e não termos feito nada, nenhuma obra, do que fazer várias coisas e não conhecê-lo. Então, como é que está o nosso serviço para Deus? Será que não está pesado? Bah, está um saco servir. Não aguento mais, eu quero que acabe logo esse culto, que eu quero ir embora. Será que não está faltando conhecimento de Deus? Às vezes o problema não é a igreja, o líder, o ministério, as pessoas, é nós mesmos. A gente que é chatão, que nem diz o Will, né? Pô, você é mó chatão, mano. E a gente não conhece a Deus, a gente trilha uma caminhada na igreja, longe do Senhor, sem intimidade, e aí as coisas começam a ficar pesadas para nós, e a gente desanima, alguns acabam até mesmo deixando a caminhada. Mas sabe o que faltou para essa pessoa? Não foi muitas vezes aconselhamento, não foi liderança, não foi discipulado, foi intimidade e conhecimento de Deus. Muitos estão satisfeitos com aquilo que conhecem sobre Deus, pastor Mano. Não, já está bom para mim. Eu já cheguei num lugar legal, já sou pastor, então já atingi meu ápice, né? Não preciso mais orar, vamos orar só de vez em quando, não vou mais buscar mais nada, não vou mais ler bons livros, não tenho mais curiosidade, porque eu já conheci tudo. Mas não, nós precisamos avançar, igreja. Então talvez você esteja pensando, bah, eu reconheço que eu estou nesse lugar, eu parei no primeiro estágio, o que que eu faço agora, pastor? Fica tranquilo, eu vou te dar, eu não, apóstolo Paulo, conhece apóstolo Paulo? Paulinho, gente boa, irmão, escreveu só praticamente metade do Novo Testamento. Apóstolo Paulo deixou lições valiosas para nós sairmos desse estágio e avançarmos. Então, se você está nesse estágio, fica tranquilo. Eu quero apresentar para você agora o segundo estágio, que é aquilo que nós precisamos fazer em toda a nossa caminhada cristã. Vamos voltar lá para o texto base, já está ali já. Então, o texto diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o segundo estágio é esse, prosseguir em conhecer. Então, você conheceu. Você teve um primeiro contato, você teve uma primeira experiência. Mas o segredo está no prosseguir em conhecer. Em não parar só no conhecimento, mas continuar conhecendo. O significado dessa palavra prossigamos aqui de Oséias é a seguinte, estar atrás, perseguir, buscar ardentemente, procurar alcançar ardentemente, seguir no encalço de... Ou seja, é você perseguir, irmão, você correr atrás, é você estar apaixonado, é você estar, sabe, desculpa a palavra, loucão atrás de Jesus por qualquer sinal, por qualquer marca que ele deixou. Jesus, se você deixou alguma coisa aqui nesse texto, eu quero encontrar porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero conhecer mais você. Então isso diz respeito a uma pessoa que está perseguindo, correndo atrás, por conhecimento de Deus. Então, quando eu estou nesse estágio, eu busco, eu procuro, eu não estou parado, eu não estou satisfeito. Eu posso ter 20 anos dentro da igreja, eu posso ser pastor, eu posso ser líder, mas eu não estou satisfeito. Eu investigo, eu procuro por todos os sinais, por qualquer vestígio, marcas que Deus tenha deixado para que eu possa conhecê-lo mais. Então, como nós podemos prosseguir em conhecer? Agora eu quero entrar já no final, na reta final da nossa mensagem. O que eu tenho para falar hoje é muito simples. E agora eu quero entrar nas lições que o apóstolo Paulo nos deixou. Então, como prosseguir em conhecer? Como nós podemos avançar, trilhar uma caminhada, conhecendo mais e mais e mais e mais sobre quem Deus é? Como nós podemos ter mais conhecimento sobre quem Deus é? Se você quiser abrir aí, Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, para nós lermos até o versículo 6. Todos acharam? Filipenses 3, versículo 1. Eu vou ler aqui. Se você não achou, me escute. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e a segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Até aqui. Então Paulo está exortando, nesse capítulo aqui, a igreja de Filipenses, falando, viu, meus amados irmãos, não confiem na carne de vocês. Não confie nas obras, naquilo que vocês já fizeram, naquilo que vocês podem fazer. E aí Paulo completa o entendimento dizendo, se vocês acham que vocês podem confiar na carne, eu posso ainda mais. E aí Paulo dá o currículo dele, bem básico assim. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da tribo de Benjamim. Quanto à lei, eu era fariseu, perseguia a igreja. Trazendo para a nossa linguagem, é como se Paulo estivesse falando, cara, eu sou de uma família grande aqui. Eu segui as tradições, eu fiz catequese. Fui perseguidor da igreja, fiz faculdade, estudei nas melhores escolas. Eu poderia ser quem eu quisesse. Então, se vocês acham que vocês podem confiar na carne de vocês, eu posso muito mais. Paulo estava dizendo, eu poderia ser o bam-bam-bam aqui desse negócio. Mas eu estou aconselhando vocês a não confiar na carne, naquilo que vocês poderiam ser. E aí então, Paulo continua no versículo 7. Tem no data show aí para nós acompanhar? Então, Paulo até aqui, ele falou, não confiem na carne de vocês. Eu poderia confiar, mas no versículo 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Sabe o currículo de Paulo? Tudo que Paulo poderia ser, tudo que Paulo já era, Paulo está falando aqui, tudo isso para mim é como lixo, perto, diante do conhecimento de quem Deus é. Por causa de Cristo, por causa desse conhecimento, eu decidi perder todas as coisas. Ele não me exigiu isso, eu decidi. Decidi perder, decidi deixar para trás. E a primeira lição que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, a partir desse contexto aqui, é que para prosseguir em conhecer, é preciso deixar coisas para trás. Se você quer prosseguir em conhecer, não, eu quero prosseguir em conhecer a Deus. Então você vai precisar deixar coisas para trás. Nós vamos precisar deixar coisas para trás. E eu não sei o que nós precisamos deixar para trás, o que você precisa. Talvez sejam as desculpas. Ah, por que você não orou? Ah, acabou a luz, choveu. Por que você não... Pô, te emprestei o livro, irmão, por que você não leu? Não deu tempo, mas eu te dei 2 meses. Muito corrida a minha vida, cara. Por que você não lê a Bíblia, irmão? Eu não consigo entender. Mas se você não lê, você não vai entender mesmo. Talvez muitos de nós tenhamos que deixar o orgulho, pastor Mano, de lado. Sabe aquele orgulho que nos diz, ah, eu já conheci o suficiente? Ah, eu já cheguei, como eu falei antes, num nível bom, Olha a minha história, olha o que eu construí já com Cristo. Já está bom, eu já conheci bastante. Às vezes a gente precisa deixar esse orgulho de lado, perder este orgulho para prosseguir, avançar e conhecer mais sobre quem Deus é. Às vezes a gente precisa ter humildade, perder o orgulho e ter humildade para reconhecer isso. Talvez alguns de nós precisemos deixar algum pecado conhecido, algo que está nos impedindo, algo que nós reconhecemos que estamos falhando, que o próprio Espírito Santo já está falando conosco: ei, você está errando. E você precisa deixar isso para lá, esse pecado, essa falha, para prosseguir, para avançar em conhecer a Deus. Para o apóstolo Paulo, o que ele precisava deixar para trás era tudo. Toda a história que ele havia construído até aquele momento, o seu zelo como fariseu, o seu conhecimento, o seu nome, tudo isso ele considerou como lixo, como esterco, para avançar em conhecimento sobre quem Jesus era. Então vá pensando aí, o que você precisa deixar para trás hoje, para prosseguir, para avançar em conhecer a Deus? Segunda lição que o apóstolo Paulo nos deixa: para prosseguir em conhecer, é preciso querer conhecer a Cristo. Então, para prosseguir conhecendo a Deus, é preciso querer fazer isso. Então, muita gente não conhece mais porque não quer. Não tem vontade, não tem fome, não tem sede. Vamos ao texto de Filipenses ali de novo, Filipenses 3, 7. Pode deixar para mim ali, pessoal. Ou melhor, Filipenses 3, 10, perdão. Paulo continua falando, então, no versículo 10 de Filipenses 3, ele fala: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O que Paulo queria? Conhecer a Cristo. Não bastava para Paulo deixar tudo para trás. Ele queria conhecer a Cristo. Ele tinha desejo, ele tinha vontade. Então ele deixou tudo para trás por causa de uma coisa. Ele queria conhecer a Cristo. Jeremias 29, 3, próprio Deus diz: vocês me acharão, vocês me buscarão e me acharão quando me procurarem, me buscarem de todo o coração. Sabe qual é o ponto? Muitas vezes a gente busca a Deus, mas não busca querendo achar. A gente até vem na igreja, a gente até participa das programações da igreja, mas não há fome, não há desejo dentro de nós. Nós estamos como aquela pessoa no primeiro estágio que não consegue perceber que parou no tempo, que está inerte, não há mais fome, não há mais paixão. Você acha que existe, mas não existe. Você está plenamente satisfeito com o lugar que você está. Você não tem vontade mais de conhecer a Cristo. E esse é um grande problema. Para prosseguir em conhecer, nós precisamos ter vontade, ter desejo, querer conhecer. Vamos seguir? Filipenses 3, versículo 12 e 14. Paulo continua falando sobre isso, sobre esse conhecimento. Então Paulo fala, depois de ele dizer: deixei tudo para trás, quero conhecer, agora ele fala: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode deixar para mim essa tela. O que Paulo fazia? Prosseguia, avançava. Então ele deixou coisas para trás, ele queria conhecer a Cristo e agora ele avança, prossegue. Então a terceira lição que Paulo nos deixa nesse texto é que para prosseguir em conhecer é preciso reconhecer que ainda não conheceu tudo. Então, irmão, apóstolo Paulo, com toda humildade, nos diz: Meus irmãos, eu não julgo ter conhecido tudo. Eu ainda não alcancei a plenitude. Paulo não julgava, não considerava ter alcançado tudo. E olha que ele poderia, não é verdade? Então, imagina nós, meros mortais. Por que que nós, muitas vezes, consideramos o nosso conhecimento sobre Deus já grande? E mesmo que seja grande, nós não podemos considerar o nosso conhecimento sobre Deus como o último, como se nós já tivéssemos conhecido tudo. Irmão, se você já conheceu tudo sobre Deus, vem e me conta, porque eu quero conhecer mais. Então nós precisamos aprender com um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo não estava conformado com aquilo que ele já sabia. Ele sabia que o conhecimento é progressivo. Então o conhecimento, ele vai avançando, crescendo. Hoje você conhece um pouco, amanhã você conhece mais um pouco, e depois de amanhã você conhece mais um pouco. Então o conhecimento, ele é progressivo, ele não tem fim, não há limites. Nós estamos falando sobre conhecer a Deus e sobre um Deus que é infindável. Você já conseguiu colocar fim em quem Deus é? Ele é o fim em si mesmo. Ele é o início, ele é o fim, ele é o meio. Por ele, para ele, por causa dele, são todas as coisas. Nós nunca iremos esgotar o nosso conhecimento de conhecimento sobre quem Deus é. Muito pelo contrário, nós vamos trilhar uma vida inteira conhecendo sobre ele, nós não vamos conhecer tudo. Paulo fala lá aos Coríntios, eu conheço em parte, mas um dia eu vou conhecer plenamente, assim como eu também vou ser conhecido plenamente. Então nós precisamos avançar, reconhecer que nós ainda não sabemos tudo, e querer conhecer a Cristo. Vamos lá para a quarta e última lição que Paulo nos deixa nesse texto. Para prosseguir em conhecer é necessário esquecer o que ficou para trás e avançar, prosseguir para o que está diante. Então Paulo fala ali, não que eu tenha recebido, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, tudo aquilo que ficou para trás, Paulo estava falando, eu deixo para trás, eu esqueço. Eu avanço para aquilo que está para frente, aquilo que está adiante de mim, para o alvo. Eu prossigo, eu avanço. Eu não estou preso no meu passado. Ah, mas eu poderia ter sido isso. Eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, essas coisas eu considero como lixo, como perca, e eu avanço, porque eu sei que tem mais. Então, muitas vezes, nós estamos assim. Nós estamos apegados, presos a experiências que nós tivemos com Deus. Bah, aquele retiro lá em 2005 foi sobrenatural. Meu Deus, eu fui arrebatado, eu fui ao terceiro céu. Glória a Deus por isso, irmão. Mas e hoje? O que você está fazendo? Nós estamos nos apegando e temos saudade a coisas lá de trás. Ah, mas eu tinha tanta intimidade com Deus. E por que você não tem mais? Ah, mas eu orava uma hora. Meu, eu fazia tantas coisas para Deus. Mas o que aconteceu na sua caminhada que você parou? E aí você fica só se baseando a sua história, a sua vida naquilo que você já viveu. E você não avança, não prossegue para frente, não prossegue para o alvo. Meus irmãos, nós precisamos deixar muitas coisas para trás, muitas coisas boas, muitas coisas que nós fizemos de bom. Aquilo foi para aquele tempo, foi uma porção. Deus tem muito mais para todos nós. O conhecimento de Deus não é uma experiência, não é um arrepio. Não foi só naquele culto, naquele retiro que você recebeu tudo. Tem muito mais para você. Mas você precisa parar de se apegar àquela experiência, seja ela boa ou ruim, e avançar, prosseguir. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo não estava caminhando sem ter um alvo. Ah, eu estou só indo no movimento, não sei o que eu estou fazendo, eu estou só avançando. Não. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. E essa palavra que Paulo está usando aqui no prossigo, eu prossigo, significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou uma coisa. Correr com determinação, perseguir, procurar ansiosamente, esforçar-se com todo empenho para adquirir. Vocês lembram que nós falamos que Paulo queria conhecer a Cristo? Então aqui Paulo fala como ele fazia para conhecer a Cristo. É como se tivesse, como se Paulo estivesse falando: eu corro a fim de capturar a Cristo. Eu corro com determinação, eu procuro com ansiedade o conhecimento de Cristo. Eu me esforço com todo o empenho que eu tenho para adquirir esse conhecimento. Então Paulo não estava com pouca vontade. Quero te conhecer, Jesus. Eu preciso te conhecer mais. Não. Paulo estava com sangue nos olhos, irmãos. Era o alvo, o objetivo da sua vida. Tudo que ele tinha, ele estava gastando em busca desse conhecimento. Sabe aquele cara que está fissurado numa coisa, que enquanto ele não encontrar, que enquanto ele não ter, ele não sossega? Esse era o apóstolo Paulo, acerca do conhecimento de Cristo. E novamente eu toco nesse ponto: muitas vezes nós queremos conhecer, mas não há vontade de conhecer. Eu até quero, mas o que nós estamos fazendo para conhecer mais? É necessário avançar, é necessário caminhar, é necessário esforço da nossa parte. Talvez nós tivemos um encontro com Deus e isso não nos custou nada. É como se Deus estivesse dando para nós uma amostrinha grátis, sabe aquela amostra de perfume que você recebe lá? Que você passa e fala: cara, é bom para caramba esse perfume, vou comprar mais. E talvez a experiência que você teve, que eu tive com Deus, é isso. É apenas uma amostra de tudo que Deus pode proporcionar para nós. Mas você está guardando essa amostrinha no bolso do casaco? Você está falando: eu não vou gastar tudo, eu vou só usar às vezes. Eu não quero gastar tudo porque vai que acabe. Irmãos, não acaba, é só uma amostra. A partir daqui, você precisa prosseguir e buscar mais, querer mais. Então, Paulo nos diz que nós precisamos deixar coisas para trás, para avançar, prosseguir em conhecer. Talvez você pense: pá, mas eu já deixei muita coisa para trás, pastor mano. Eu deixei uma vida de pecado, uma vida de mau caráter, eu enganava as pessoas, eu não pagava conta. Hoje eu sou um homem liberto, uma mulher liberta, um pai de família, eu sou uma bênção. Muitos já deixaram muitas coisas para trás. Mas o problema é que muitas vezes nós deixamos coisas para trás. E como eu falei antes, nós paramos neste lugar, como se já fosse suficiente. E aí nós estamos dentro da igreja, sem um alvo, sem uma direção, nós não sabemos para onde caminhar, nós não sabemos o que Deus está fazendo, nós estamos totalmente perdidos no meio da igreja. Sabe o que está faltando? Um alvo para nós. E o nosso alvo precisa ser o mesmo do apóstolo Paulo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Imagina se todos nós tivéssemos aqui um mesmo alvo, buscássemos um mesmo objetivo, uma mesma coisa, com certeza nós iríamos alcançar com muito mais facilidade. Agora, quando nós estamos na igreja buscando algo que nós nem sabemos o que é, nós não temos um alvo, nós não temos uma perspectiva, nós não temos um objetivo na nossa busca, é só mais um culto, é só mais um mês, é só mais uma conferência, é só mais uma escola, é só mais uma música. Necessitamos ter um alvo, necessitamos, assim como o apóstolo Paulo, mirar em Cristo e falar: é você, Jesus, eu vou perseguir você durante toda a minha vida. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, correr prontamente a fim de capturar a Cristo. Então não é correr só por correr, é correr para capturar, cara. Pense que você está, que Jesus está correndo de você, você está correndo atrás dele. Eu vou te pegar, Jesus. Você quer capturar, você quer ter conhecimento, você quer adquirir conhecimento. Você corre com determinação, você procura ansiosamente. Você vem para o culto e você fala para você mesmo: cara, eu estou ansioso por conhecer mais a Cristo. Eu estou ansioso pela porção da palavra de Deus que será liberada através do pastor que estará pregando aqui. Porque eu tenho fome, porque eu tenho sede. Não é mais um culto, não é mais uma pregação. É conhecimento de Deus que eu estou recebendo. Então, recapitulando, vamos recapitular as quatro lições que nós falamos até aqui. Primeira lição: para prosseguir em conhecer, eu preciso deixar coisas para trás. E aí você tem que examinar o seu coração, e o Espírito Santo está testificando agora em você o que você precisa deixar para trás que está atrapalhando, impedindo você de conhecer mais a Jesus. Segunda lição: para prosseguir em conhecer, eu preciso querer conhecer a Cristo. Então, talvez o que está faltando não é deixar a coisa para trás, você já deixou muita coisa, mas você precisa ter fome, ter sede, querer conhecer a Cristo. Terceira lição: para prosseguir em conhecer, eu preciso reconhecer que ainda não conheci tudo. Então, às vezes você precisa, nós precisamos deixar, sair do salto alto e falar: cara, eu ainda não conheci nada, o que eu conheço ainda não é nada, eu posso conhecer muito mais. E aí você reconhece que você precisa conhecer tudo, e aí então o Espírito Santo vem e te enche com conhecimento e revelação de quem Deus é. Quarta lição: para prosseguir em conhecer, eu preciso esquecer o que ficou para trás e avançar, prosseguir para o que está adiante. Então, o que você precisa deixar para trás? São experiências? Coisas que você já fez? Algum pecado? Nós, como igreja, nós precisamos ter mais fome, mais sede por conhecer a Cristo. Ele é o centro, Ele é o cabeça da igreja. Nós precisamos desejá-lo mais. Sabe, que essa palavra possa nos tirar de uma zona de conforto. Eu oro para que o Espírito Santo nos sacuda nessa noite e nos faça acordar deste sono espiritual. Porque na realidade não importa o quanto você conhece, o quanto eu conheço, mas o que nós estamos fazendo para conhecer mais. Assim como Paulo, que reconhecia não ter alcançado tudo, nós precisamos reconhecer que ainda nós não conhecemos tudo de Deus. Ninguém conhece tudo de Deus. Nós precisamos avançar, prosseguir em busca desse conhecimento. Vocês estão comigo? Amém? Fique de pé. Queria chamar o time de louvor e adoração, por favor. Eu não sei em que lugar você está, que estágio você está. Eu não sei se você está parado nesse primeiro estágio, naquilo que você conheceu, e nessa noite o Espírito Santo fala contigo e você reconhece que você precisa se mover, que você precisa fazer algo para romper com essa inércia. Então eu quero te convidar, se você reconhece que está nesse estágio, a fechar os seus olhos e a começar a se arrepender deste pecado, a pedir perdão por ter ficado parado tanto tempo no mesmo lugar, por ter achado que já havia se esgotado aquilo que você conhecia sobre Deus, já era tudo. Então comece a orar, agora é você com Ele, comece a expressar aquilo que você quer deixar para trás e pedir: Espírito Santo, eu preciso prosseguir, eu preciso avançar em conhecer a Deus. Talvez você tenha algum pecado que você, nesse momento, reconhece que está te impedindo de avançar em conhecer a Cristo. Esse é o momento para você se arrepender. É você e Ele nessa noite. Se arrependa da sua transgressão, do seu pecado, e avance em conhecimento de Deus. O seu pecado não pode ser uma barreira, e ele de fato não é. Tudo que você precisa fazer é se arrepender, deixar essa prática e avançar. Tem muito mais para você. Talvez você precise deixar o orgulho e assumir uma postura mais humilde, reconhecendo que você não conheceu tudo, que talvez você achava que tinha um conhecimento muito profundo, mas que há muito mais e você quer avançar, quer prosseguir em conhecer. Então você precisa pedir ao Espírito Santo para gerar essa humildade no seu coração, para que você prossiga em conhecimento.